Aquele lugar guardava um segredo há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Séries Rapadurianas de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Juliano de Filho. Falei certo meu nome?
Falou errado.
Eu sou a Adélio Davi.
Eu sou o Juliano de Filho, você sabe. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre os filmes deste verão. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Havia aquele lugar, Jurandir.
Ai, meu Deus.
Tinha sorvete.
Tchau, Siqueira.
We are following the will of the one.
Cara, tem que esperar o programa
todo. Through the dark age and into the storm.
Morantes.
Que é isso, Siqueira?
E olha o Siqueira cantando Blind Guard, fazendo referência ao filme ruim, que a gente nem vai comentar direito no cast.
Exatamente.
É Blood Guardian, seu argumento está indeferido.
Exatamente. Direto de Los Angeles, Fabarreto.
E agora com o videolog novo. Tô aqui de volta depois de um pouquinho de férias.
Entendi.
Entusiasmadíssimo pro verão.
Já diga logo, Barreto. youtube.com/Barreto.
/Barreto Unlimited. Empolgadão, fazer quinzenal, programa novo.
Fudez.
E agora que eu tô terminando meu novo livro, eu volto com toda a força ao Rapadura Cast. É nóis.
Entrevistando Jonah Hill, com a galera toda.
Jonah Hill e
empolgação do sucesso.
Juntos.
PHzinho?
Por que, Jandir?
A vinheta mudou.
Ah, Jandir, que vinheta bacana. Tem gente que não entende, Jandir.
Até
tem
hoje.
Gente que não entende. Jandir, por que que a vinheta muda nessa época colorida do ano?
Porque começou o verão norte-americano, e o verão norte-americano vem... Aqueles filmes que a gente adora, né? Os blockbusters. Filmes que você vai ouvir 80%, 90% deles aqui no Rapadura Cast. Edições especiais, exclusivas. Durante esses quatro meses e meio quase, né? De filme, de cinema. De
vem chegando o verão, Jurandir. Calor no coração.
Exatamente. Sua magia colorida, né?
Coisas magia da colorida.
São coisas a musa da do verão também. Exatamente. Olha só. A vinheta mudou, então é isso. Se você ouvir esta vinheta em algum dos casts que vem por aí, esses 4 meses aí, é porque é filme de verão e a gente vai avaliar este filme, aquela coisa cheia de spoiler, aquela coisa bonita, né? Você ir pro cinema com uma lata gigante, 10 quilos de pipoca.
Depois ir pro hospital, né? Por conta das
vezes. Sem inteligência. Sem
lá
ou no caso de Transformers com tímpanos estourados, coisas do tipo.
Exatamente. São os meses que eu mais espero do ano. São esses meses aí dos blockbusters. Porque eu sou aquele negócio. Eu quero ver esses papo no cinema, né? Quero
ver verdade. Jurandir, ele costuma sair nu, correndo nu. O verão começa.
É loucura.
Mijando os cantos das paredes da cidade. É isso aí mesmo.
É loucura.
O Jurandir, na verdade, o personagem do Menino Maluquinho foi inspirado no Jurandir. Mas
é,
ainda colocaram a panela na cabeça.
Agora.
O Jurandir tem isso. Tudo é você, Jurandir.
É porque tu nunca viu, Barreto, Jurandir correndo nu, só com o iPhone na mão.
Nossa, imagem do demônio.
Tênis vermelho.
Putz, olha,
tênis vermelho. Partes, filhos, hein?
O Sonic, né, quase.
É o Sonic. Sonic pelado.
Na post...
Pumas brancas, viu?
Na postagem deste cast...
Tem as fotos do Jurandir pelado.
Não tem. Na postagem desse cast, tem os links... Com os trailers dos filmes que nós vamos comentar aqui nesta edição, pra você saber. Opa, qual é esse filme que vocês falaram que eu nunca vi falar? Tem um link aqui no post pra você se guiar. Obviamente, a gente está se baseando pelos lançamentos dos Estados Unidos, né? Pelas datas de lançamento nos Estados Unidos, que deve ter um... Como são os filmes grandes, assim, então tem uma ou duas semanas de diferença. A maioria estreia aqui também. Ou a maioria tem estreia mundial também, né? Tem essas coisas todas. Muito bem. Vamos lá, vamos
falar.
Fala, Jurandir,
fala. Fala que vamos pro Summer Movie. Tu que adora falar essa frase. Vamos pro Summer Movie. Fala, Summer Movie. Fala, Jurandir.
Vamos lá para o Summer Movie de 2014. Fala, Jurandir.
Vai pro Summer Movie, Jurandir.
Simbora pro Summer Movie.
Leva, Pipo. I'm a cop, you idiot. James Bond. Life was life. You can't handle the truth. Johnny. I'll be
back. And the Oscar goes to... Rapadura Cast. 1, 2, 3,
uh-huh. Chegamos em mais um verão. Verão. Esqueci o que ia falar.
Somente o sol. O sol.
Quando o sol. Não?
Você quer.
Você quer estar na cara do Jurandir.
Vamos lá. Filmes de verão. Este já é, Barreto, seu quinto Summer Movies?
É, e o salário, ó.
Verãozinho, Jurandir, verãozinho.
Summer Movies, pra quem não entende, Barreto, pela quinta vez, no quinto ano seguido, fale o que é o Summer Movie pras pessoas.
No começo não havia nada.
Barreto é penta.
Então...
Não tô no começo, tá?
Barreto é penta, então, é ótimo. Então fez-se o verão.
Então fez-se o tubarão. E o tubarão comeu todo mundo. E aí veio Star Wars. E aí veio o E alguém percebeu que colocar filmes nas férias ou no Spring Break, ou perto de quando o sol está lá fora nos Estados Unidos, não só na Califórnia, fazia sentido. Então estipulou-se que os grandes filmes, os blockbusters do começo da era dos blockbusters, sairiam no meio do ano para todo mundo ficar feliz, a molecada gastar dinheiro,
Barreto.
Todo mundo tema. Fala,
PH. Barreto, sou burro. O que é Spring Break?
Spring Break. Algumas escolas aí no Brasil têm um negócio chamado Semana do Saco Cheio.
É o carnaval?
É, não é o carnaval.
O dia do índio. Dia do índio. O índio combina com o verão.
E o que acontece? Quando vai mudar a estação, quando né, muda do inverno para primavera, cola uma semana, às vezes. Muitas escolas param e é um mega feriado. A maioria daqueles filmes ruins de Las Vegas que a gente vê, com aquele monte de gostosa, aquele monte de homem de modelo indo para Las Vegas fazendo merda, aquilo tudo acontece durante o Spring Break, que é meio que a semana do vamos jogar tudo.
Eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
Mais ou menos. Então, é um dos feriados que meio que solta essa temporada.
É um feriado que não se deve viajar para Orlando, por exemplo.
Não se deve ir pra Vegas, não se deve ir pra Orlando, não se deve ir pra barzinho, qualquer lugar que tenha jovens que possa entrar alguém entre 17 e 25 anos, fica longe.
É um bando de adolescentes com garra, né?
Nós estamos falando de um período de 4 meses, né? Maio, junho, julho e agosto. São os meses que correspondem ao verão norte-americano.
Antigamente, né, Jurandir? Porque agora tá entrando abril também, né?
Daqui a pouco chega em março, se
quiser. Olha... Porque o Spring Break é agora.
É o algor, né?
Meio que juntou, não sei se mais seria o verão, né? Seria uma espécie de alta temporada agora. Porque vai de abril até o fim de julho.
É, porque virou uma marca, né? Summer Movies, né? São os filmes do verão. E não necessariamente é porque tá fazendo sol, que é aquela maravilha, que é o período de férias, não. É justamente o período que corresponde essa safra de filmes blockbusters, né?
É, porque o que acontece? Agora, nesse período, passam todos os grandes filmes de bilheteria, e aí depois de setembro, final de setembro, começo de outubro, começam a entrar os filmes de Oscar, que são os filmes, os filmões. Então o cinema ficou meio que blocado, né? Entre janeiro e os filmes de verão, ninguém liga.
Janeiro, fevereiro e março.
É pré-Oscar.
São os filmes que foram adiados, né?
É.
Foram jogados lá pra começar.
Animação ruim. E aí depois vem os filmes de verão, os filmes grandes, e no fim do ano, que é próximo da. Que é engraçado, é uma teoria curiosa de que se o filme do Oscar, embora vale o ano inteiro, o filme que estreia mais perto do fim do ano tem mais chances, porque as pessoas lembram mais.
Exatamente. Vamos lá, vamos pegar abril. Não faz parte do verão, a tese do verão norte-americano, mas a gente pode começar já por abril, porque abril, meu amigo, começa logo com Capitão América 2.
Não é o pior título do ano?
Não. Se é verão, não, porque não, o soldado é invernal.
Agora é a pior piada do mundo.
Adorei, pega. Não, e tem a pior, que é quando você lê errado, né? Porque eu sempre leio Soldado Infernal.
Sim.
É. Eu desconhecia o vocábulo invernal até esse título aparecer.
Olha, culpem a Panini, invernal, tá? Culpem
a Panini.
Capitão América 2, expectativas aí?
Altíssimas, altíssimas.
Por que, Siqueira? Quero. Eu tô. 7. 7 de expectativa.
Pronto. Como sempre, que... né? Como tá todo filme
7 amado, de tá 20. Ou, 7 de 10. Diz aí, Siqueira. Por quê? Eleve a minha expectativa.
Pronto.
Me treina, Apolo.
Eu não quero adiantar o cast muito, né? Eu sou o doutrinador, tá? Eu sou o doutrinador.
Olha, Thiago Doutrinador.
Eu não quero adiantar muito o cast, porque a gente vai falar sobre Capitão América na estreia.
Siqueira, hashtags.
Hashtags. Ed Brubaker, um dos melhores escritores de quadrinhos na atualidade. A fase dele no Capitão América, na qual esse filme é baseado, é simplesmente espetacular. Aparentemente, o roteiro foi adaptado com a supervisão do Brubaker. Brubaker ficou lá acompanhando todo o tempo que estava fazendo com o texto dele. O personagem Soldado Infernal é fantástico. Apesar do Barreto não gostar do nome.
Eu tenho HQ, hein, Siqueira?
Você tem HQ, Jurandir.
Exatamente, HQ espetacular, por sinal.
E, mais importante ainda, essa fase foi um dos estopins para a Guerra Civil.
Isso.
Se a Marvel queira fazer em Guerra Civil em Vingadores 3...
Começa aí.
Vai começar daí.
Exatamente. Sem contar que, aparentemente, esse é um dos filmes mais importantes, que está sendo mais bem recebidos de toda a Marvel.
Verdade, é verdade, PH. O negócio tá impressionante aí. Minha expectativa, eu já tô entrando pro cinema com 10 de 10. Capitão América é foda, meu irmão. Aí.
Menos, Jundi, menos.
Mais estreias de abril? Filme do Johnny Depp, hein?
Tô empolgado com
Transcendência.
Isso. Eu estou empolgado também, Barreto. Eu também estou.
Transcendência.
Isso.
Ficção científica. Pode ser a maior merda do ano, mas pode ser o filme mais interessante do ano, porque o conceito é simples. O cara é um mega programador, criador, não sei o quê, e ele inventa um programa, um sistema, uma atividade, uma inteligência artificial. E por causa de um acidente que acontece com ele, a namorada dele faz um upload do cérebro dele pro programa.
Tá que pareça demais, né?
E o inferno acontece, porque parece que não dá muito certo, ele pira, sei lá. Enfim, é a grande pergunta do filme, o que vai acontecer na hora que a consciência dele sobe, ele transcende, daí o título. Pode ser muito interessante, eu tô sentindo uma vibe aí de Source Code, alguma coisa nessa linha, parece interessante, eu tô empolgado. E o
Johnny Depp, cara limpa, né, cara?
Johnny Depp finalmente, normal, entre aspas, né?
Finalmente. Ó, tem um ponto interessante aí. É a estreia do Wally Pfister, né? Na direção.
Wally Pfister, exatamente. Que é o diretor de fotografia do Nolan.
E quem tá produzindo o filme.
Como é que é a pronúncia?
As cartas Pfister. Atrás.
Pfister, né? Pfister.
Ele Pfister. Então, e quem tá colocando as cartas atrás desse filme e produzindo o filme é o Nolan.
Exatamente. Então tem a chancela. Mas se for
aquela fotografiazinha do Cavaleiro das Trevas, hein, meu amigo? Eita,
não. Não, mas é mais fácil ser do The Dark Knight e do Inception, aquela pegada. É.
Oh! Agora, peraí, uma pergunta interessante. Vamos ver quem tá fazendo a fotografia do filme. Deve ser ele mesmo.
Será que é ele? Não é ele, não. Não.
Pô, seria muito legal, né, o cara dirigir.
É engraçado, né? O cara é fotógrafo por natureza. Não,
pô, não é por nada não, mas ele tem, segundo o IMDb, 43 trabalhos com fotografia, né? Não só fotografia, mas cinematografia como um todo, né?
A fotografia desde é do texto, Jazz desde... Hall.
Interessante.
É o cara do Hot Fuzz, o cara do...
Hot Fuzz, do...
Bacana, Chumbo Grosso. Bacana. Então, é uma coisa legal ver um diretor de fotografia subindo o último degrau, porque é o seguinte...
isso reforça uma das teorias fantásticas e uma das realidades aqui, na verdade, que o diretor de fotografia, ele também conta a história. Ele é fundamental para contar a história. Por causa do visual, por causa da escolha de cor, por causa do movimento de câmera, de todo o trabalho que ele acaba fazendo pelo diretor, até porque por isso que ele é diretor de fotografia, que existe isso. Então é só uma evolução de algo que o cara já faz. E a gente percebe pelos filmes do Nolan que ele, de fato, colabora com o ato de contar a história. Então é muito legal, tô bem feliz. Essa é uma das coisas mais felizes do ano, ver esse cara fazendo.
Olha, só a maluquice que ele fez no Cavaleiro das Trevas Ressurge com a câmera IMAX, naquele prólogo do filme, porra, já deixa qualquer um animado pra ver o que ele vai fazer como diretor.
Ah, o próprio Inception, né, cara? Uhum. As brincadeiras que ele faz de... Pô, o cara... Vamos ver.
Aí, ó, que é uma coisa engraçada? IMAX. Em termos de fama desse do Holly Feister, quem tá no elenco? Morgan Freeman, Cillian Murphy, dois do Batman. Né? Paul Bettany e, claro, Johnny Depp. Mas é engraçado, o diretor de fotografia levando o elenco do filme anterior.
Temos rede de contatos. Do House of Cards, viu?
Lógico.
Juras.
É, porra, ele tava lá no set e ele falou assim: ô Freeman, chega aí, me diz teu WhatsApp aí pra gente conversar aqui depois. É isso aí, adicionando todo mundo.
Vem por aí.
Muito bem. Finalizando aqui o mês de abril, tem três filmes aqui que a gente poderia comentar rapidamente. Inatividade Paranormal 2.
Oh! Assim, né?
Que é isso, né?
Que tem a estreia do... Estrelando o... É isso aí.
Os irmãos Wayans, velho. Essa galera aí.
Empolgação do PH.
Achei horrível, o primeiro é horrível, imagina esse segundo.
E eu tenho certeza que o Diego vai me botar pra fazer crítica dessa porra. Eu
acho justo.
Tenho certeza.
Acho justo. Tem um dos últimos filmes do Paul Walker, né? Aquele Brick Mansions, que é um remake do 13º Distrito, filme francês. E que é com o cara que criou o Parkour, né?
É, exatamente.
Então.
Eu gosto daquele filme, é legal.
Também. É com o Marco Gomes.
E ver o Paul Walker, né? E ver o Paul Walker aí depois da sua morte, ver ele, cara, no cinema. Ele tem filme até 2016, cara.
Ah, rapaz, o roteirista é Luc Besson.
Exatamente.
Quer dizer nada, né? Quer dizer que vai ser um thriller, pronto.
E tem o filme do Tom Hardy, né? Que é o Lock, que é aquele filme que foi filmado sem nenhum corte. What the fuck?
Tô achando interessante, viu?
É curioso, porque esse filme, ele foi exibido em Sundance e tudo, e foi aplaudido, etc. Porque ele é um take só, ele dentro do carro, um negócio meio de aflição, o cara no telefone. E o trailer, ele chega vendendo, ó, esse filme não tem corte, o trailer é cheio de corte, né?
É
estranho isso. É, né? Mas eu entendo, mas só que é curioso você falar assim, 85 minutos direto, sem nenhum corte. Aí eu cortando toda hora o trailer, né? É meio estranho isso.
Mais outra, não é estreia, mas é quase uma estreia, né, se você pensar bem. Mais outra estreia de direção, Steven Knight, que fez o roteiro bacana dos Senhores do Crime, aquele filme de máfia bom, russa.
Com mais
recente. Isso, com Aragorn.
E fez Viggo também Mortensen. Coisas Belas e Sujas, que também é um filme que merece...
Na verdade, a gente tem que dar graças a Deus aí. Um abraço, Steven Knight, que ele é o criador do Show do Milhão.
Mentira, mano.
Eu tô falando, gente.
Que isso, cara?
Eu tô falando, macho.
É o criador do Show do Milhão, mais tarde vendido para Silvio Santos.
Se você for ver agora Show do Milhão, se você for no IMDb e for procurar o Steven Knight, você vai encontrar Show do Milhão, 1969 a 2009. Estrelando Silvio Santos, como ele mesmo.
Você tem certeza disso? Eu posso perguntar?
Ele criou o Show do Milhão? Que é isso, cara?
Criou o Show do... Oh, tô falando, gente. Show do Milhão, bota o rap. Show do Milhão.
Que loucura.
Legal, o cara sai de Show do Milhão para Senhores do Crime. Palmas. E o roteiro também é dele, viu, no Loki. É dele também. Pô, cara, saudade do Loki, do Lost, cara. Vai ser bom rever esse filme.
Olha, e pra quem é fã de
saudade séries... Vingadores.
Olha, pra quem é fã de séries britânicas, Loki tem dois atores que são conhecidos pra todo mundo que curte esse tipo de seriado.
Doctor Who e Sherlock, é isso?
Não, mas eu tô falando de Sherlock. O Andrew Scott, que faz o...
Só existe essas duas séries lá.
O Jurandir também pega pesado.
Olha, o Andrew Scott, que faz o Moriarty, a versão louca do Moriarty, né? E a Ruth Wilson, de... Ai, 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 ai. Agora eu tô me lembrando agora da risadinha do Jurandir.
Caiu a ficha duas horas depois.
Pois é.
Siqueira.
E a Ruth Wilson, de Luthor.
Muito bem. Qual o melhor filme de abril nesse pré-verão? Não o melhor filme, né? Mas o filme que vocês mais estão aguardando, obviamente.
Ah, bandeiroso, né?
América!
Tudo América, né? Tu também, pega?
O que foi isso?
Cara, eu assim, logo, é o Capitão América. É o filme que, vou ver na estreia e tudo mais.
Tem aquele filme, pegar que a gente não comentou aqui, tem aquele filme que eu acho que tu vai gostar, aquele Draft Day com Kevin Costner.
Ah, é o Kevin Costner fazendo um filme sobre o dia do draft da NFL.
Que é uma história real, quando o cara dá uma mudada no estilo de draftar, quando ele troca por um monte de posição, um jogador só, depois vende o cara. Enfim, é interessante, acho que tem uma pegada meio Moneyball.
Sim.
Só que um pouco futebol americano. Mas
não sei,
cara.
E a direção
cara,
é do Ivan Reitman, Caça Fantasma.
Pois é, mas depois eu tava vendo umas coisas sobre o filme, ele foi recebido mal nos festivais e tudo, aí eu fiquei meio brocochô.
Mas PH, acho isso não é filme de festival, né? Isso é filme pro americano, porque fala...
Pois é, e eu acho que ele estreou, tipo, naqueles... Né, o último filme da noite, do festival, se liga. Tá todo mundo indo embora, bota o filme aí pra...
Já tomou um ou duas nos intervalos.
Pois é, eu achei estranho também. É tanto que depois disso o filme deu uma sumida. Eu acho que ele fez uma estratégia errada. É, em abril, eu quero muito ver o Transcendente, cara, porque... saudade, rapaz, esse Johnny Depp aí, hein?
Não vai ser Transcendence?
Seria Transcende.
Pronto. Transcende. Que transcende vamos a minha masculinidade.
Vamos ver se o Johnny Depp transcende o Jack Sparrow, né, finalmente.
Acho que é o retorno do Johnny Depp aí.
Pronto, eu quero ver isso aí, cara. Johnny Depp, sabe? Cara limpa,
como vilão, pelo jeito, né?
Pois é, cara. Rapaz, que falta. Que falta não. Que bem faz a distância do Tim Burton, pessoal.
Macho, eu sou o Juras Pop Filho, macho. Eu tô aqui pra ver Capitão América, 1 quilo de pipoca assim no cinema.
Vamos comprar o copo, né, Júnior?
Comprar o copo do Capitão América, exatamente.
Tamo junto, Tiradinho. Tamo junto.
No copo. Pipoca, jogando pipoca nos outros, é isso aí.
Tamo junto, Tiradinho. Tamo junto.
Isso, bem brasileiro, né?
Se queira gritando,
exatamente.
Atende no telefone.
E a gente, se queira, que tá gostando muito do Agents of Shield, aí a gente vai ver a Shield de verdade e tudo mais, vai ser legal.
O agente, assim, mais ou menos, né?
Vamos para maio. Maio começa logo com o espetacular Homem-Aranha 2. Tá que pariu! Aí sim, garoto.
Essa Marvel, hein? Essa Marvel.
Amigo,
só que aqui não é da Marvel, é da Sony. Mas é Marvel.
Estou muito empolgado.
Vamos dinheiro pra Marvel.
Homem-Aranha 2. Acho que agora vai, viu? Agora vai, meu filho.
agora vai pra merda de vez.
Não, porque o primeiro foi aquela promessa, né? Aquele trailer da visão do Homem-Aranha, gente, caraca, vai ser assim, a gente vai... Aí durou 30 segundos a cena lá e não teve mais nada. Só nos clipes que foram liberados do Homem-Aranha 2 já tem 10 minutos só do Homem-Aranha voando pro Nova York.
Eu gosto do primeiro filme.
Eu também gosto, não acho horroroso, não.
Eu gosto do primeiro filme e gosto das mudanças que eles fizeram pra fazer um Homem-Aranha mais Ultimate. Só que meio que eles... Já voltaram atrás um monte de coisa, né? Que eles tinham apostado no primeiro. É como dizer, ó, a gente é fraco, a gente não vai manter. O que eu acho que as coisas mais bacanas, eles não vão manter. Tipo, uniforme.
Só em ter mudado pegado. O Tobey Maguire ali, mas o Andrew Garfield dá de 300 no Tobey Maguire.
Concordo. Aí é que concordo. Tá, mas eu acho que esse filme pode se sobressair se ele fizer certo um drama com a Gwen Stacy e matar a personagem.
Não, mata
se ele
não. Fizer não, isso, não, 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 ainda não. Mata não.
Ainda não.
Agora adoraria. Acho que não, mas adoraria.
Não, mata agora, não. O amor tem que durar pra sempre.
Agora, o Andrew Garfield, ele fez um Peter Parker um pouco mais revoltado que o do Tobey Maguire. Eu um também. Pouco mais...
É, Ultimate, mais né? Macho. Mais Ultimate, né, Siqueira?
Não, nem tanto pro Ultimate.
Eu acho que ele é mais revoltado do que o do Ultimate, né?
Ele é mais revoltado que o do Ultimate, com certeza. E tem essa história desse mistério do pai do Peter, que eu ainda não desceu direitinho, sabe? Vamos ver do que vai dar isso.
O que é o Super-Homem pro Siqueira é o Homem-Aranha pra mim. Assim, é o meu herói favorito. E eu quero ver Homem-Aranha no cinema. Eu quero voar com Homem-Aranha no IMAX.
Eu tô preocupado com o excesso de vilões. Tem o Duende Verde.
Também não deu certo no Homem-Aranha 3, né?
Pois é, tem o Duende Verde, tem o Electro, que é o vilão do título.
Isso.
E tem o Rhino. Se bem que já disseram, não, o Rhino vai aparecer por 5 minutinhos e pronto.
É, diz que é rápido.
Vai ser assim.
Diz que é a luta inicial, inclusive, ali. Deve começar.
O Rhino tá no começo, o Electro vai o filme inteiro e o Duende Verde fecha.
Uhum. Acho digno.
Mas se a gente pensar bem, visualmente falando, o Electro pode ser um puta vilão, entendeu?
É visual. Mas aí que tá o meu problema, PH. Eu já vi. Uhum. E tá bom. Só isso. Eles
mas fizeram... Aí eu não posso. O Barreto tá gostando de nada também, mas criticou
não, não, não
Guardiões
é isso.
Da Galáxia.
Eu não vi, eu só não ri com aquele trailer. Não é engraçado, porra.
Pois se fizer um patrão aí pro Peter Parker, eu assino, eu dou 50 mangas.
Olha, as coisas que me preocupam, eu não acho que o primeiro filme é ruim, né? Eu gosto, achei bacana e tudo. Mas eles trocaram tanta atuação do James Fox pelo ator em CG, mas tanto, que me preocupa saber até que ponto a atuação de fato permaneceu.
Entendi.
O que eles fizeram visualmente, a gente vai ver muito Times Square, é estúpido o que eles fizeram. Eles construíram a porra no computador. E não dá pra perceber, ficou fantástico, assim.
Ah, é bom demais, Homem-Aranha é bom demais.
Do ponto de vista técnico que os caras fizeram, foi um negócio fabuloso, assim. Eu fiquei de queixo caído. Só que aí quando eles mostraram, olha, trocamos o Jamie Foxx aqui, trocamos o Peter Parker aqui, trocamos não sei quem aqui, trocamos a Gwen Stacy aqui. Vocês trocaram todo mundo?
Foi só referência.
Pois é, tem várias cenas com o Jamie Foxx que ele era só eles redesenharam a cena por cima. Tá muito
se
próximo.
Se você pensar, Barreto, é um dos erros da primeira trilogia, né, cara?
É, só que agora não tá mais parecendo aquele bonequinho, né? Aquele bonequinho de vídeo que tinha no Matrix. Tá legal, mas eu só fiquei preocupado. Pode dar certo, mas, cara, me deu um... Eu fiquei com muito pé atrás.
É o futuro,
de...
mano.
Mas, Jurandir, até que ponto? Não precisa do ator. Tem uma cena no filme que eles mostraram, é uma cena no filme, que não é... A cena não existia, ela não foi filmada. O Mark Webb esqueceu de filmar, não achou que não precisava, não fez. Aí na edição, precisa de uma cena do Homem-Aranha olhando da esquerda pra direita. Os caras foram no computador, não chamaram nem o dublê pra fazer o Homem-Aranha. Foram no computador e fizeram a cena.
É porque é bem diferente do Planeta dos Macacos ali, né, cara? Que tem a atuação do Andy Serkis ali, né? Diferente, né?
Ah, não. Também tem, mas nesse caso, eles já sabem exatamente o que fazer. É parte do mesmo princípio, que o ator teve que atuar. Eles não estão fazendo do zero. Mas sim, algumas cenas eles já estão fazendo do zero porque era mais barato. E, porra, é um caminho que pode ser sem volta, sabe? Tá legal, a roupa tá muito legal, Siqueira. A roupa nova, putz, tá um tesão. Tá bem feito, mas cara, eu tô preocupado. Será que esse vilão do Jamie Foxx vai conseguir me convencer? Porque até agora o que eu vi, tudo muito bonitinho, as cores, as luzes, mas não me convenceu. Eu fiquei muito pé atrás com esse filme.
E tem outra coisa. E tem outra coisa, viu, gente? Tematicamente falando, tem muita coisa acontecendo nesse filme. Tem muita coisa que depende desse filme. A Sony, ela quer começar uma franquia Homem-Aranha, não só com os filmes do Aranha, mas também com filmes filmes spin-off através desse filme. Ela quer lançar Sexteto Sinistro, que eu não sei como é que pode funcionar um filme sobre uma super equipe de vilões. Ela quer lançar um filme do Venom. Ela tem que lançar um filme do Venom. Tudo tendo esse segundo filme como base. Então, é muita ambição e a gente não sabe se vai ter o payoff.
São 2 horas e 22 minutos de filme. É o que eu quero. É o que eu quero, voar junto com Homem-Aranha. A porradaria, eu quero me divertir.
E outra, nada de origem, né? A gente tá falando de um filme de herói com mais de 2 horas sem origem, né?
Entre aspas, já foi, né? Entre aspas, gente?
Outras origens, né?
Não, porque ainda continua a porcaria do mistério que era o pai do Peter Parker.
Não, mas estou construindo um negócio de teia, estou não sei o que e tal. Sem essa paranoia toda aí, porque ou a origem batida já é o do Homem-Aranha e do Superman, né? Esses dois aí, cara.
Já foi.
Todo mundo já sabe, né?
Bom, é isso. Mês de maio começou com Homem-Aranha 2 e vem também, mês de maio, vem Godzilla, meu amigo.
Aí sim.
Olha, nesse eu tô levando muita fé. Tchau, lagartixa do Roland Emmerich.
Todo mundo falando bem, né? A indústria toda diz que é uma loucura. Dizem que a atuação do Bryan Cranston tá melhor do que a atuação dele no Breaking Bad.
Eu tô empolgado com esse filme.
E a melhor coisa do trailer é porque o Godzilla está gigante. Ele não tá grande, não. Ele tá gigante. Em uma entrevista, um dos produtores, alguém perguntou assim, mas por que o Godzilla parece não se importar com os seres humanos que estão passando ali? Ele falou assim, é mais ou menos como você, ser humano, se importar com formiga. Você não olha, você nem tá vendo aquelas formiguinhas pequenas ali no chão. Né? Então, assim, é o conceito de de grandeza, né? Assim, o Godzilla realmente é gigante, é um absurdo.
É uma força da natureza, como é o Godzilla do primeiro filme, do filme original, que a gente até falou naquele nosso cast sobre Tokusatsu, mas que ficou meio em segundo plano no filme do Roland Emmerich. Ficou mais parecendo uma comédiazinha, tinha muito humorzinho pontual ali, e a ameaça do bicho ficava às vezes em segundo plano. Ainda teve aquela cena que foi replicada Ctrl-C, Ctrl-V dos Raptors no final do filme, na qual ignorava o bichão gigante e ficava aqueles filhotes.
E aqui, meu amigo, não tem robô gigante pra defender a Terra não, hein?
É aquele negócio, né, Jurandir? O elefante nunca se preocupa com a formiga até que a formiga pica, né?
Exatamente.
E eu tô doido pra ver o Godzilla. Eu vi o trailer no cinema, não tava nem esperando. Eu não sabia nem que tinha filme. Aí, de repente, eu fui assistir alguma coisa, os caras pulam do helicóptero, começam a descer. Eu fico, caralho, o que tem ali embaixo?
Ele
aí
eu vejo uma sola e falei,
caralho, o Godzilla!
Godzilla! E eu vi o trailer em IMAX e o grito do Godzilla ali em IMAX, meu amigo, treme as cuecas. Vamos lá, continuando esse mês de maio que promete entrar pra história do cinema, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, tá que pariu, o filme mais esperado do ano.
Olha, o último trailer me empolgou, viu? Me empolgou.
Tudo tá empolgando nesse filme, melhor arco dos X-Men, a reunião, não esquecendo a trilogia clássica dos X-Men, clássica entre aspas, né, clássica recente dos X-Men, e com a nova franquia dos X-Men com a primeira classe ali juntando tudo, puta que pariu, a loucura.
E o Jackman encarnou tanto o personagem que se você ver ele hoje e comparar com o primeiro filme dos X-Men, você vai pensar que o cara tá mais novo agora.
Exatamente, né, cara? Puta que pariu, tá? Esse filme promete muito. Eu sou muito fã dos X-Men, então fica até redundante eu ficar aqui, ai meu Deus, tô esperando muito X-Men. Porque é o filme que eu mais espero esse ano, é os X-Men.
E tu adora esse arco, né, Jurandir?
Do desenho, cara, do desenho é demais.
É, esse foi o maior arco que eu li nos quadrinhos. Foi o primeiro grande arco que eu li nos quadrinhos. E
duas edições!
Tô empolgadão. Ah, mas continuavam falando da coisa. Eu lia direto, uma atrás da outra, para.
Não,
pra
é
mim foi
tá.
Gigantesco.
Não, é que tá. Na época que o arco saiu, a gente vai falar um pouco mais disso no cast que vai sair. Na época que o arco saiu, não existia essa coisa de você fazer um arco de 50, de 40 edições mais os tie-ins. Entendeu? Era coisa pequena, era coisa contida, mas que funcionava, era uma coisa que impactava e pronto. Você...
Porque o roteiro era bom, né? Já via, bom, tem que ser bom porque só tem dois tiros.
Ô Siqueira, que briga é essa do Mercúrio aí? Dos X-Men com do Vingadores 2 aí?
É o seguinte, o Mercúrio é um caso atípico dentro da Marvel, porque ele faz parte das duas franquias. Faz parte tanto da franquia Mutante quanto da franquia Vingadores.
Mas é o mesmo personagem?
É o mesmo personagem, Pietro Maximoff.
Uhum.
Só que eu acho que em nenhum dos dois filmes vai tocar no fato da origem dele, da Feiticeira Escarlate, dos dois serem filhos do Magneto.
Entendi.
Tanto é que, se você notar, o Mercúrio no Dias do Futuro Esquecido, tanto no Dias do Futuro Esquecido quanto no Vingadores 2, tem cabelo branco. Mas o Magneto jovem não possui cabelos brancos.
Uhum.
Você não tem essa identificação entre os personagens, essa identificação visual. E outra coisa, originalmente o Bryce Singer disse, olha, o personagem que a gente ia usar aqui ia ser um jovem fanático, um jovem Juggernaut. Só que a gente resolveu colocar o Mercúrio. Pode ter sido pra encher o saco do pessoal da Marvel.
Entendi.
Uma coisa engraçada. Tanto o Aaron Johnson, que faz o Mercúrio no Vingadores, como o Evan Peters, que vai fazer o Mercúrio agora no X-Men, eles trabalharam juntos em Kick-Ass, certo? O Aaron Johnson fazendo o Kick-Ass e o Evan Peters fazendo o amigo dele, que depois ia se tornar o Ass-Kicker.
Aí, rapaz. Tá certo, mas inclusive eles estão dando muito destaque nos trailers dos X-Men pro Mercúrio agora, né?
Até porque o Mercúrio vai ter muito destaque a partir do ano que vem em Vingadores.
Entendi. É bizarro essa divisão aí, você ficar brigando pro personagem.
Pois é, ou seja, você vai ter um personagem que é terciário na Marvel aparecendo em dois filmes, sendo que na DC a Mulher Maravilha nem filme ganhou até agora, né?
Continuando aqui os filmes de verão, em maio ainda, Malévola. Angelina Jolie fazendo a vilã da Bela Adormecida.
Eu acho que esse filme vai me fazer dormir, sabia?
E o sucesso que vai ser esse filme?
Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, mas eu tenho quase certeza que ele vai me fazer dormir. Já começa com a Lana Del Rey cantando a música tema. A Jigglypuff do mundo pop.
Caralho! Nossa!
Jigglypuff.
Tá bom, se querendo, não gosta nada
mais. Eu acho que pode ser um bom filme, porque deve estar indo muito naquela vibe do Wicked, né, que deu muito certo, inclusive inventou a Dynamazine pro mundo. então.
Até ele tá saindo.
Em Dynamazel.
A Dynamazine. Então, eu quero ver, eu tô afim de ver, eu não vi nenhum trailer ainda. Aliás, vocês estão todos falando do trailer do X-Men, eu não vi nenhum. Vou zerado pro cinema, vou entrar lá pra ver o filme direto.
Eu queria ver nenhum do Malévola também.
Eu não vi também, só vi o pôster.
Eu queria ver nada do Malévola, nem trailer.
Tá muito legal, acho que a Angelina Jolie tá mandando bem ali.
E aquela coisa, a Angelina Jolie parece que assumiu uma cruzada pessoal em relação a esse filme. Ela meio que assumiu a personagem, se apaixonou pela personagem.
Ah, mas todo filme dela tá assim, né? Ela só tá fazendo esse tipo de coisa agora. Ou ela pira na personagem, ou ela nem se incomoda de trabalhar. Ela tá pegando só cruzado.
Mas também, né, Barreto, ela passou por uns problemas de saúde ali, né? E ela disse, tá sabendo escolher os seus papéis agora.
Ah, mas mesmo antes, Jurandir, você pega desde o The Changeling, ela só tá pegando papel que diz alguma coisa, que ela pode transmitir alguma coisa pras mulheres, especialmente. Ela tá indo nessa vibe de mensagem. Dirigindo, né? É, já faz um tempo. Então, eu acho que ela já tá vindo nessa vibe. E é legal porque agora ela vai pegar criança, né? Acho que é a primeira coisa que ela faz infantil, se eu não estou enganado.
Não, não. Entendi. Criança ela já pegou muito. Ela adotou todas as crianças do mundo.
É, agora, aliás, ela e a Madonna, né? Passou perto, ela...
Nossa,
ela...
tá difícil.
Adota eu!
Ela assimila.
Agora, só o seguinte, gente. Dessa vibe da Disney de contos de fadas sombrios, que começou com Alice, passou pro Oz... Não teve nenhum que me pegasse, assim, realmente, que eu tivesse a paixão pelo filme.
Você achou o Oz sombrio?
Ele falou entre aspas.
É, tá bom, é verdade, você falou entre aspas, porque o Oz, cara, até o primeiro trailer e tudo, ele tinha até um pouco dessa proposta, né, mas, putz, o filme...
É muito ruim, né, Jesus amado.
Nossa.
Não teve nenhum desses que realmente me conquistou. O Jurandir tava do meu lado quando a gente foi assistir Alice, ele viu que realmente o filme não me pegou em momento nenhum. Eu espero que esse Malévola funcione, até porque a ideia que eles têm de focar o filme no porquê daquela personagem agir daquele modo é bacana, tentar justificar a vilanice dela, entre aspas. Então, pode ser que funcione, pode ser que eles criem um arco interessante. Então,
bom, pelo menos a Jolie que tá colocando a filha dela com o Brad Pitt, né, a Vivienne, pra ser a jovem Aurora, né, a meninazinha, né, que vai dormir.
A Bela Adormecida.
Exatamente.
Bela Adormecida, Jurandir.
Bela, meninazinha que vai dormir.
Pra gente finalizar aqui o mês de maio, um mês cheio de coisas, tem uns filmes variados, né? Que não são pipocões, mas que vão estrear nesse mês ainda. Tem o Juntos e Misturados, que é o reencontro do Adam Sandler com a Drew Barrymore.
Ai.
Comédiazinha.
Como se fosse a primeira vez.
Que é um filme muito legal.
É muito legal.
É bacaninha, mas eu tenho traumas com o Adam Sandler, né?
Tá, mas a gente tá falando do filme, tá falando do Adam Sandler.
Aquele filme é ótimo, se quer. Ele é divertido, é gostoso. É um
casalzinho estranho, bonitinho.
Na verdade, faz até um pouquinho de falta, até um pouquinho de tempo que eu não vejo a Drew Barrymore. Eu fiz uma consulta aqui rapidinho, faz um pouquinho de tempo também. Mas, cara, não sei se vai ser comédia Adam Sandler raiz, né, que é...
Por favor, zoando, que não seja. Tá, por favor, que não seja.
Pois é, espero que não seja. E que bom que não seja. Mas enfim,
sabe por que eu acho que não vai ser, PH? Porque ela não deixa. Se você pegar o Como Se Fosse
achei,
a Primeira Vez, não é,
não
é um filme típico do Adam Sandler, porque tem ela. Ela bota a mão nas coisas também. Ela se envolve em criação, em roteiro, essas coisas.
Eu acho que tem mais chance de ser um filme besta do que um filme besta do Adam Sandler, entendeu?
Entendi.
Acho que tem mais essa chance aí.
Tem outro lançamento de maio, aquele A Million Dollar Arm, que pega mais ou menos na pegada do que a gente comentou
do Draft Day,
só que isso. Agora é pro beisebol, né?
Isso, mas na verdade pro beisebol e pro cricket, né?
Isso.
Esse é outro filme que filme de esporte, eu corro ali, né? Bom demais.
Principalmente futebol americano e beisebol, né, cara? Impressionante.
Pois é, cara, que a gente vê pouco e que a gente não entende, né? Então a gente não tem tanta paixão dentro daquele negócio como teria, por exemplo, com o futebol, já que a gente entende e vira totalmente passional. É uma história bacana de um cara que resolve recrutar pitchers, né? Os caras que lançam no beisebol.
Arremessadores.
Arremessadores. Eles resolvem recrutar no cricket, lá na Ásia. Então é outro também com a pegada de vamos fazer diferente no esporte. Isso abriu um puta mercado no beisebol, né? Porque hoje arremessador bom é japonês. O Boston Red Sox tem arremessador bom japonês. Enfim, batedor bom é costarriquenho, arremessador bom é japonês.
E é uma história real, né? Filme da Disney.
Sim, filme Disney, cara. Bem Disney, né? A Disney tá estampando bem o filme. Interessante.
O trailer é interessante.
Outro lançamento vai ser aquele 1 milhão de maneiras de pegar, de pegar na pistola. Que é o filme do Seth MacFarlane. Lá o do Ted e tudo mais, né?
Liam Neeson pagando as contas, né?
É, mas o faroeste, né? Faroeste é comédia. Faroeste.
Não, eu acho que vai ser bacana, até pela proposta do Seth MacFarlane de desconstruir gêneros. Ele gosta muito de fazer isso, ele gosta muito de brincar com gêneros. E faroeste, cara, é um gênero tão enraizado na cultura cinéfila que é fácil, é gostoso de brincar.
Também acho.
É, e acabou virando um tipo de filme que ficou um pouco de lado, né? Porque perdeu a força e você tem agora o quê? Um western a cada 2 ou 3 anos.
Exatamente.
Se é que aparece. Acho que o último grande western que teve, né? Porque a gente não conta o Cavaleiro Solitário. Então foi o foi o True Grit, né?
A True Grit, é isso que eu ia falar.
Bravoridão.
Isso, com o Dude.
Mais duas comédias aí pra gente encerrar o mês de maio. Tem a comédia Vizinhos, que é o do Seth Rogen e o Zac Efron.
Então.
É isso, a comédia de
Anderson
e tudo mais.
Só piora.
E uma outra comédia, que é o Chefe, do John Favreau. Do John Favreau. Dirigindo e estrelando com o Downey Jr., cara.
Cara, tô empolgadão. Tô falando super bem desse filme. Teve uma recepção bem bacana.
Chefe não de boss, né? Chefe de cozinha, né?
Chefe de cozinha. É, imagina um filme com Gordon Ramsay, né? Mas o Favreau fazendo um chefe que perdeu emprego e precisa reinventar algumas coisas. É, parece engraçado, eu tô curioso pra esse filme. Tem um baita elenco do Dustin Hoffman.
Não sei se vocês...
Ele dirige, ele é bom pra dirigir comédia.
Verdade.
E é bom ver o John Favreau voltando pra filmes
escrevendo
pequenos.
Também, né?
E voltando pra filmes pequenos. Ele teve essa fase desde o Homem de Ferro com filmes grandes. É, Homem de Ferro 2, Cowboys e Aliens.
Sumiu, né? Sumiu ele, hein?
Depois pois é, e agora voltando pra filmes pequenos.
Jurandir, interessante do Chefe é que é uma continuação direta do Friends, né? Da quarta temporada.
Exatamente, da Mônica, né?
Porque ele compra um restaurante e a Mônica não quer trabalhar e ele assume o restaurante, porque exatamente. Ele perde no UFC e daí ele não consegue ficar bem.
É verdade, cara. Ele desistiu de tudo a ser lutador de UFC.
Ó a fanfic!
É fanfic, hein? Fanfic do do Friends.
Do Crepúsculo.
Qual o filme mais esperado de maio para os senhores?
Godzilla e X-Men.
Justo. Siqueirinha?
X-Men, Dia de Futuro Esquecido. Se bem que Godzilla, cara... Eu tô doido pra pagar aquele aquele calango gigante do Roland Emmerich na minha cabeça, cara.
Eles podiam distribuir, né? Uns calangos aí no cinema, né? Soltar, assim. As
bribas. Adoraria,
manda
adoraria.
Calango via motoboy pros blogueiros.
Tirar uma
foto. Calango.
Barata não ia ter, porque o bicho pra comer barato é calango. Eu tô com muita vontade de ver o Godzilla, mas expectativa mesmo, Homem-Aranha 2, cara. Eu gostei bastante do primeiro. Acho que eles vão mudar algumas coisas que eu não vou gostar, mas ainda assim a expectativa tá maior pra Homem-Aranha 2. Maranha.
Eu fico nessa pegada também, hein, PH? Fico. O Homem-Aranha é o meu herói favorito, então com certeza eu vou querer ver nos cinemas. Mas o X-Men é a minha trupe favorita, né? Então.
Eu acho que vai ser um mês que ficaremos pobres, hein, amigo? Tô fazendo umas contas aqui.
Se lançarem copos durante todos esses meses, estamos lascados.
Se lançar copo do Homem-Aranha e do X-Men, já lascou, né? Porque o ingresso quintuplica.
E é tudo IMAX, PH. É.
Eita, nós! Eita, velho!
Tudo X-Men, Wolverine, Godzilla.
Quinta-feira da pobreza.
Vamos lá pra junho! Junho de 2014. Quer que chegue em junho aí que a gente pode comentar?
No Limite da Manhã, nada mais.
Tom Cruise com as suas ficções científicas, né?
É, Warhammer versus Feitiço do Tempo.
Exatamente. É, o Titanfall, né, também.
Dia pode da ser. Marmota.
Eu vou te dizer que depois do Oblivion, que foi, eu acho que foi o filme mais mal vendido da última década.
Gostei muito do paquete.
Porque ele foi vendido como uma bosta... E aí você vai assistir, o filme é legal. Será que foi inverso? O filme é ruim, vai assistir e você vai gostar. Não deu. Trailer ruim, campanha ruim, parecia outra coisa. E é um filme que eu já vi umas 15 vezes.
E a trilha sonora é fantástica.
Eu acho que o Depois da Terra tem impacto nisso, hein, Barreto? Eu acho que depois do fracasso do Depois da Terra, a negada disse, não, esse tipo de ficção aí, do cara sozinho aí, não dá não.
É, mas no Depois da Terra o trailer é ruim, o filme é ruim. Nesse caso não, né? Nesse caso, no caso do Oblivion, o Oblivion é bom. Mas enfim, falando de Edge of Tomorrow, tô empolgadão, porque o Tom Cruise não costuma errar com essas coisas, não. E ele, você pega os últimos filmes dele, tá cravando tudo.
Exatamente.
Tô gostando muito da vibe ficção científica do Tom Cruise. Burton. Olha, ele não deixa de fazer os filmes dele de origem e continua e tá entrando na ficção científica. Não é bem deep, né, Barreto? Mas entre o pop e o deep ali, tá? Tô gostando.
E ele faz uma coisa, PH, que é o seguinte, ele tá encaixando agora no perfil do soldado veterano, né?
Isso aí.
Ele fez um filme que ele era o soldadinho, né? Dois filmes. Que ele era o soldadinho novo, não sei o que, depois ele parou. E agora ele tá fazendo o veteranão, o cara que sabe o que faz. Tá do caralho isso.
Veremos o Tom Cruise, Segunda Guerra Mundial aí? Veterano de Segunda Guerra Mundial?
Eu acho que vai estar nessa vibe, viu? Porque pelo pouco que eu vi desse filme, o que ele tá fazendo com o personagem, tá meio por aí, sim.
Preciso nem ler os outros, Jandinho.
Tem outro filme que as pessoas, principalmente as meninas, estão aguardando absurdamente, que esse filme é um fenômeno. Esse livro é um fenômeno nas livrarias aí. A Culpa é das Estrelas. Adaptação com a Shailene Woodley, que é a próxima Mary Jane e estaria no Homem-Aranha 2 e foi jogada pro 3. Inclusive filmaram algumas coisas dela e pode inclusive aparecer na cena pós-créditos, hein? Lembrando que Homem-Aranha 1 tem cena pós-créditos e possivelmente a Shailene deve aparecer na cena pós-créditos do Homem-Aranha 2, mas ela aí, a culpa é das estrelas, fazendo a menina que é doente, né?
Detalhe, Juras, em relação a Shailene Woodley e o Homem-Aranha, ela disse que talvez fosse cansativo demais pra ela estar em duas franquias ao mesmo tempo, no caso Divergente e Homem-Aranha, e que as chances dela aparecer no Homem-Aranha 3, ela pode estar fazendo Miguel, ela pode estar fazendo Doce, mas não são boas.
Tu acha que ela pode ser substituída, Siqueira?
Eu acho que ela pode ser substituída.
Ela filmou.
As cenas provavelmente vão estar no DVD, no Blu-ray.
Vale dizer, viu, Jurandir, que tem uma pegada um pouco Nicholas Sparks, sem tanta dor. Sem tanta dor, porque Nicholas Sparks mata o povo.
Mas o John Green também não é essas coisas, não, né?
O John Green também é. Só que eu acho, Juras, o Nicholas Sparks, beleza. Eu leio porque... Eu não sei o que é que eu tenho com o Nicholas Sparks, mas acho que é meu lado mulher que lê ele.
Mas é bom demais, Nicholas
Sparks. É bom, mano. É bom. Mas é tipo o Roberto Carlos, ele. E o...
O Roberto Carlos não é bom, não.
Nossa. E o Culpa das Estrelas, cara, que é o John Green, né, que tá estourando aí também, tem o Teorema Catherine e tudo mais. Eu acho que é o Nicholas Sparks mais acessível pro Macharal.
Entendi.
Eu acho. Se você não for preconceituoso, não. Vai ver com sua mulher. Culpa das Estrelas.
Eu vou tentar ver, porque a minha sobrinha, ela adora esse tipo de literatura e ela me falou uma coisa que eu fiquei muito curioso sobre o tal do Gus. Ela falou, não, o Gus é tão bom, mas tão bom. Eu falei, mas por que, Bela? Aí ela, eu não sei, eu não consigo explicar, mas ele é demais, eu gosto dele, eu fico preocupada com ele, eu quero saber dele. Ele é demais. Eu falei, tá bom, o Gus é demais, eu quero ver o Gus. Eu quero saber que diabo esse Gus é tão demais assim.
Carolzinha é fanática por John Green e A Culpa das Estrelas. Sucesso.
E eu quero muito ver a Shailene Woodley fazendo alguma coisa decente, porque a última experiência com ela foi péssima. Foi horrível.
Qual foi a
porta do detergente lá?
Peraí.
O displicente, o indiferente, o grudente. Sei
mas
lá.
É a franquezona aí, meu filho. Já 2 e 3 confirmados aí.
Tá bom, meu filme é uma bosta. Filme é ruim. Filme é ruim.
Tu não tá gostando Jurandir, de nada, Barreto.
Jurandir. Não, Jogos Vorazes 2, muito legal. Esse filme é ruim, é mal feito, é preguiçoso, é ruim.
Jesus.
É ruim. O filme
Jesus
é ruim.
Senhor,
eu fui assistir o filme e falei, meu Deus.
De vossa paz.
e descei a espada do senhor em cima de filme ruim, PH. Porque o filme é ruim, PH é muito ruim.
Tá bom. Mas a Shailene aí surgiu ali no Descendentes, lá do George Clooney, muito bacana. E tem talento essa menina, cara. Tem talento, ela fica bem em tela. E é isso aí, tem que aceitar.
Não tô falando, tô querendo ver ela bem. Eu acabei de dizer, eu quero ver ela bem.
Mas é doentinha. Tu tá falando mal da doente, mano. Da culpa da estrela.
Ai, meu Deus. Só porque ela usa o óculos do Chaves pra respirar, gente.
Maldade
absurda.
Sacanagem.
PH,
adorei.
PH, tá um passo mais próximo do inferno com esse comentário, viu?
Acho digno.
Oh, não, mas minha mulher reza tanto, mora tanto, que eu tô é bem.
Se eu se confessar, PH, aí passa. Continuando aqui no mês de junho, Anjos da Lei 2. Os meninos voltaram aí. O cara de burro e o
Gordinho. Acho divertido.
Eu ri muito do primeiro.
Jonah Hill, Channing Tatum.
Muito palavrão, mas acho divertido.
Aí é que mesmo. Tá. Eu acho que os fãs da série original não curtiram muito o filme, sabe? Mas, olha, quem são os fãs da série original? Hoje são bando de quarentão.
Meu pai.
Reclamando da vida.
Barreto aí.
Obrigado. Vou comentar, porque o filme tem o Inominável, então eu não comento filmes do Inominável.
E aí tem outro detalhe, né? Eles chutaram o saco. Eles chutaram a porra do saco dos fãs da série original com aquela.
Porra do saco dos fãs. Fantástico. A... Bela construção, Siqueira.
Na verdade é antes. É mais pra trás.
Sem spoiler, Siqueira.
Pois é. No primeiro filme. A cena final do primeiro filme é um chute no saco dos fãs da série original.
Exatamente. O trailer tá divertido, eu acho que é isso. Acho que a pegada vai ser essa aí, vai ser.
Acho bacana. Jonah Hill, Márcio Garcia, americano, engordando, é isso aí.
Engordando, emagrecendo, fazendo tudo aí.
Isso aí.
A sanfona de Hollywood é ele.
Inspirado no Christian Bale, só que ao contrário.
Não. Filho da puta, isso sim.
Calma,
vai. Outro dia eu fui almoçar com um amigo meu que é dublê aqui, que inclusive ele tá no. Ele é um dos extras no Lobo de Wall Street. E aí ele vira e fala, não, você sabe que o assessor do Jonah Hill mudou a estratégia, né? Ele tá aparecendo em um monte de programa agora, pagando de modesto, de humilde, de não sei o quê, porque ninguém suporta mais ele.
Caraca.
Porque ninguém no set fala com ele, só os amiguinhos dele e o diretor. E aí tá assim,
e o dinheiro dele fala muito com ele, muito dinheiro dele.
Olha. E aí tá rolando uma estratégia pra desembabacar o cara, porque... A conversa de bastidor assim, ninguém suporta. E eu ouvi isso da boca de um cara que trabalhou com ele no último filme dele. Eu falei, não dá, cara.
Olha, eu vou dizer uma coisa. O Jonah Hill é tão insuportável que pro Oscar, em 2 anos seguidos, o par dele foi a mãe.
É? Não tem nem mulher pra levar aí, fica feio.
Enfim, sigamos aí. DreamWorks na Fox com o seu Como Treinar Seu Dragão 2.
Eu Foda. Estou levando fé pra caralho.
Eu já vi.
Marreto tá bem aí, mano. Vai chegar daqui a 10 meses, mas já viu.
Tu não viu o final. Tu não viu o final.
Muito bom, mano. Referência de Reino de Fogo, referência de Game of Thrones, referência da série Vikings, é isso aí.
Tudo de bom, tudo de bom. Bom, belo roteiro. Eu nunca, dificilmente você vê, o filme termina, né? Eles mostraram 40 minutos. Aí termina, a galera da imprensa, não, passa mais. Tava todo mundo tão empolgado, porque a história tava construindo tão bem, nossa. Kate Blanchett mandando muito bem. O novo Stoic, né? O novo Stoico, muito legal. Tá tudo muito bom nesse filme. Tá foda. Empolgadão pra assistir.
E finalizando o mês de junho, temos Transformers, a Era da Extinção.
Eu tô indo pro IMAX levando uma cartela.
Acho que é só em junho, mano. Já tá indo.
É que o Siqueira tá indo andando, pegar. Ele vai dar um passo por dia.
Ele mora do lado do negócio.
Transformers.
Olha, é sério, eu tô levando uma cartela de analgésico, porque eu tenho certeza que vou sair desse filme com uma dor de cabeça do caralho.
Ah, depois que eu vi o Michael Bay filmando, e é uma das primeiras fotos do filme, é a destruição acontecendo do set, ele segurando a câmera e dando risada, eu falei assim, é isso, mano. Esse cara é doido, mano. É pra isso que existe esse verão, entendeu? Pra esses malucos fazerem isso, cara.
Ele é doido, Eu vi o trailer, um pedaço do trailer passou na TV e aqui.
Dinossauro aí, robô.
Aí vem Mark Wahlberg, ele vai lá, ele acha uma coisa, aí ele tá em cima e ele fala com aquela dicção fantástica dele. Achamos um Transformers. Eu acho que achamos um Transformers. Oi? Como é que você acha um Transformers?
Exatamente. Mas é isso aí. Transformers, a Era da Extinção. É o quarto filme, é um remake, reboot, recomeço, continuação. É tudo junto, tudo a mesma coisa.
Ah, na verdade é uma continuação, um recomeço, sem o Shia LaBeouf, o Megan Fox. Pois é, o Shia foi lá plagiar os outros, né? A Megan Fox agora tá vendo tartaruga por aí.
Isso.
Shia LaBeouf que daria um ótimo filme com o Jonah Hill, hein, cara?
Caraca, Os Insuportáveis.
Que insuportar, cara?
Os Insuportáveis, é o nome do filme.
Na locadora mais perto de você.
Filme mais esperado de junho.
No Limite do Tomorrow.
Também, No Limite da Manhã.
Como Treinar Seu Dragão 2.
É que eu já vi.
Mas tu não aprendeu como é que treina?
Eu fico com o No Limite da Manhã mesmo. Ficção científica aí.
Eu fiquei sozinho com o dragão, rapa.
Cuidado, cuidado. Joga o dado, Siqueira, joga o dado.
Sica, No Limite da Manhã eu não sei quase nada, assim, eu espero ser surpreendido. O dragão eu sei que vai ser bom.
Tá e bem. Aí fomos surpreendidos novamente.
Vamos para julho. Julho, mês de Planeta dos Macacos.
E julho, do horóscopo chinês, é o mês do macaco, Jandir.
Que loucura, hein, PH? Que loucura.
Não sei não, cara. Só
E a hora que você já bate por ano, PH. Então,
trocaram o diretor.
Eu já ia falar, mas tudo bem.
trocaram o diretor, lá do Cloverfield assumiu, Planeta dos Macacos, o Matt Reeves. Cadê o original, Siqueira?
O Rupert Wyatt, ele disse que pra ele não daria tempo de lançar esse filme no cronograma da Fox.
Entendi. Aí recusou o trabalho, é isso?
Recusou o trabalho.
Não dá pra recusar trabalho, não. Fica trabalhar, não,
meu filho. Aqui é trabalho, meu filho. Aqui é trabalho. Trabalho
não é Murici, mas escola Murici aqui é trabalho, meu filho.
E outra coisa.
Tanta gente querendo dirigir filme e ele negando, meu filho.
Danny Boyle já recusou o trabalho da Fox. Uhum. Trabalho grande.
Aí tá aí nas paradas de sucesso, Danny Boyle.
Na hora. Danny Boyle é Danny Boyle.
Filmando o clipe de música.
Pera aí. Em trans é foda pra caralho.
Editando no iMovie. É, exatamente, em trans é muito bom. Não, o Danny Boyle é um monstro, mas ele tá brincando.
Ai, Jurandir, essa foi foda. Editando no iMovie.
Enfim. Não tem James Franco em Planeta dos Macacos 2 aí. James Franco.
Tem o César.
César.
Olha, César. Tem Andy Serkis.
Andy Serkis, que um dia vai ser indicado ao Oscar por captura de movimentos. A gente vai estar vivo pra ver esse dia chegar.
Ele vai agradecer a todos os eletrodos.
Planeta dos Macacos 1 foi uma baita surpresa, né? Foi um remake que a gente não esperava porra nenhuma. E quando saiu e vimos, todo mundo gostou, né?
John Lithgow naquele filme tava do caralho. É um ator que eu não me canso de elogiar o John Lithgow. Porra! Se você vê, Dexter, 30 Rock from the Sun. Porra, o cara é foda! E ele nunca ganhou o reconhecimento que merece. Em Planeta dos Macacos, ele tava foda. James Franco tava correto, funcionando direitinho. E tinha o Andy Serkis comendo a tela.
É o máximo que o rapaz consegue, né, Siqueira?
O olhar do Andy Serkis é um negócio impressionante. Tipo o olhar do Frank Underwood, do House of Cards. Ele olha pra tela e tu não acredita, meu Deus, esse cara tá olhando pra mim.
Meu avô olha desse jeito, cara.
Olhava, né, PH?
Hã?
Olhava, né?
Olhava. Vai que ele tá olhando aí, pô. Dizem que ele tá olhando por nós. Ele
continua do céu, né, PH? Tipo Mufasa por cima, assim.
Diz que ele tá olhando por nós, pô.
Mas tu tá frescando. As religiões antigas acreditavam nisso. Não frescando, não,
mano. Mas tu tá frescando. Vovô amado.
Mufasa
tá olhando. Desce a porrada nele, PH.
Mas eu vou atirar a flecha na tua cabeça.
Mufasa tá olhando, PH. Mufasa lá de cima.
Mas é o mesmo diretor do Cloverfield. Ou seja, mostra ou não mostra o macaco?
Não. Olha, só tem macaco nesse filme, mas... Olha, a minha preocupação com o Matt Reeves é porque até agora ele não tem um estilo próprio. O Cloverfield a gente vê muito do J.J. Abrams no filme.
Olha, eu vejo duas coisas. O reboot é bom porque a história é boa. Diferente de vários outros reboots, tipo Robocop, por exemplo, que a história é ruim, você tem no Planeta dos Macacos uma história boa que já deixa uma base interessante do que fazer e como fazer. Então, isso é interessante porque, já respondendo ao que o Siqueiras falou sobre o estilo do Matt Reeves, eu vejo, Sicas, que ele tem um estilo assim, mas é que ele não é forte, entendeu? Uhum. Ele não é um estilo que sobrepõe a história. Eu vejo ele como aquele tipo de diretor que serve a história. Em alguns momentos esse cara pode ser um pau-mandado, pode ser um diretor de estúdio, mas ele acaba seguindo o que está no roteiro. Ele não tenta subverter o roteiro porque ele precisa. Isso é bom ou não? Isso é de história, né? Foi uma análise... Isso
costuma funcionar.
Aí é que tá.
Ou não, né?
Mas você funcionar, pega
o diretor ruim, aquele safado, aquele Laterrier lá que dirigiu o Fúria de Titã. Francês,
não, mas o que eu digo funcionar é funcionar garantindo a nota 6, o que é bom, se a gente pensar bem. O problema é que se a gente compara.
Pronto,
essa é a merda, entendeu? Essa é a merda. O filme anterior não é um filme de estúdio, cara. Não é. Não
mas
é.
Aí, se ele tem que seguir determinadas coisas, isso que eu quero acreditar. Veja bem, eu não sei pegar. Mas eu quero acreditar que, sabendo que o primeiro filme é bom, o Matt Reeves já tem esse pé na ficção há muito tempo. Ele saiu do mesmo lugar que o J.J., são as mesmas bases, quer dizer, ele é um cara que sabe dirigir.
Isso é o da feliz.
Se o estúdio deixar, ele vai fazer um filme, eu acho que no mínimo um 8. Porque
aí é que tá.
A história tá construindo para um 8, eu acho.
Aí é que tá, Barreto.
Quero acreditar.
O roteiro do filme foi reescrito, foi polido pelo cara, pelo go-to guy da Fox, certo? Que é o Mark Bombach, que é o responsável por Duro de Matar 4, por Vingador do Futuro, o reboot.
Loucura, hein?
E que puliu o roteiro do Wolverine Imortal, provavelmente incluindo aquela cena lá do robô gigante.
Três roteiraços, só que não.
Certo? E ainda escreveu aquele A Multa Enfeitiçada com o The Rock.
Isso não é bom.
Pois é.
O Barreto criticou o Robocop aí, e o ouvinte deve ter pensado, por que, que o Jurandir não defendeu? Meu amigo ouvinte, sinto drama, a minha indiferença diz tudo.
Tá bom, Jurandir, você se contenta com uma história ruim e insossa, tudo bem.
Como é que a gente chegou aqui? Como é que a gente chegou aqui? Dias do futuro esquecido?
Vamos lá, vamos continuar.
We have to go back.
Outro lançamento do mês de julho é o Destino de Júpiter, os irmãos Wachowski aí.
Macho, irmãos Wachowski. Eu vou falar sobre irmão Wachowski. Eu vou falar. É Robinho e Diego.
Boa, boa.
Robinho e Diego. Duas promessas.
Funcionou numa fase.
Ganharam aquele campeonato lá e depois não fizeram mais.
As pedaladas nenhuma. Em cima do Rogério do Corinthians ali?
É isso. O Diego tá quase que uma mulher, que nem a outra lá do Wachowski também, a linda.
A Lana.
Lana. Macho, Lana. Landa. Macho, só promessa, macho. Só olha, promessa. Só
eu
promessa.
Eu acho Speed Racer um filmaço.
Oh, meu Deus, é realmente um filmaço.
V de Vingança é bacana.
Mas é só produção dele.
É só produção. É, a viagem foi meio viajado mesmo, sabe? Foi, eu acho meio? Que não é um filme. Não era um filme que. O livro não é um texto pra ser adaptado pro cinema.
Tem muita gente que gosta do filme, hein, Siqueira?
Pois é, mas eu vejo tem a bastante. Viagem. Pois é, eu vejo Cloud Atlas. Eu acho que devia ter sido adaptado pra TV. Eu acho que uma série de TV teria sido melhor pro filme. Teria sido melhor pra história.
Mas eu sei que desde Matrix 2 os caras só brincam de cinema, de verdade.
Matrix
não 2. Não posso mais nem chamar de os caras.
Eu gosto da trilogia toda do Matrix. Por isso que eu digo que eles gastaram todo o poder criativo deles ali no Matrix e nunca mais.
Sica, sobre o Cloud Atlas, eu não desgosto. Eu acho uma ideia interessante, um conceito interessante.
Eu só acho errado.
Mas sim. Porcamente executado.
Tanta gente boa, né? O Gui fazendo 300 tudo. Papéis, né, cara?
Todo mundo fazendo 300 papéis.
Tom Hanks, todo mundo fazendo
5, 6 papéis. E é tudo bem papéis. Pra caramba, né, cara?
Aí sei. Entra aquela maquiagem bizarra com os orientais com a testa gigante, semi-Klingon. Aí entra metade do roteiro. Metade das falas da Susan Sarandon você não entende porque eles optaram por ela falar o futurês bizarro. Uhum. Não dá. Tem que entender, né? Tem que rolar o entendimento do filme. É interessante, é um filme que eu acho ele ok. Eu não acho ele ruim, eu acho ele ok. Mas ele fica muito aquém. E muita gente odeia, né? Porque não dá pra entender. Mas aí, ó. Aí eu vou te dizer só pra eu fechar, você fala. Tem uma coisa que pra mim é chave naquele filme. A música, né, o sexteto.
Muito boa.
É a música mais fantástica da galáxia, não sei o que, não sei o que. No filme, eu fiquei com essa impressão. Até que eu fiz, corri no Spotify, vou ouvir a música. Ela não é legal, ela só é ok. Ela funciona ali, ela não é a música mais fantástica do universo. E eu fiquei frustrado que, pô, nem a promessa da música legal, eles conseguiram aí. Droga.
Mila Kunis e o Shane Tatu novamente. O Shane Tatu tá com tudo aí, hein?
É o Tatu, rapaz, o Tatu. Olha, e o Homem Spoiler também. O Homem Spoiler tá Xambinho. No filme. Pois é, vai morrer, provavelmente. Xambi é o Homem Spoiler, cara. Você escala ele no seu filme pra ter uma morte emblemática.
Não pode, mas isso deve ser piada de Hollywood já, cara. Porque é impressionante como todo filme que ele faz, ou série, ou o que for, ele morre, cara. Não entendo não, cara.
Deve ser piada dele, mano.
Pois é, e o Terry Gilliam tá no filme.
Exatamente, do Monty Python, né?
Pois é.
Diretor, né, o Terry Gilliam.
Sim. Pois é,
o Terry Gilliam não morre, também... mas anda estranho que só.
Pois é, Terry Gilliam também conhecido como o diretor mais azarado de todos os tempos.
Por que, Siqueira?
Ah, por quê? Vai procurar uma coisinha na... Vai procurar uma história na internet chamada O Homem que Matou Don Quixote.
Ah, sim, que ele quer fazer há 1 milhão de anos com o Johnny Depp.
Ele começou filme. A filmar, parou de filmar, isso. Caiu tudo. O amigo que ganhou o Oscar, que fugiu o nome, qual é o nome dele? Coringa?
Heath Ledger morreu
no meio das filmagens do Imaginário do Dr. Parnassus. Eles caras não dão dinheiro pra ele. Ele só faz filme bom, mas todo mundo... mas veja bem, o anterior foi bom, mas esse eu não sei. Então você vê, o Terry Gilliam não consegue dinheiro pra fazer filme
aqui. Bom, os irmãos Wachowski conseguem, né? Porque tudo que eles fazem aí parece que a Warner gosta, os estúdios gostam e vão lançar os filmes dele. Então esse O Destino de Júpiter... é um deles aí, a Mila Kunis fazendo lá a escolhida de salvadora do planeta.
Salvadora do universo.
A rainha parece do universo,
tanto,
na verdade.
Parece tanto o roteiro do Homens de Preto primeiro, não. Assim, só pra dizer.
Não, e o mais engraçado é o seguinte, eu tenho certeza, se esse filme fizer sucesso ou não, se ele fizer sucesso, a Warner vai dizer, olha gente, Matrix 4, Matrix 4 bora lá.
Não,
se esse
filme não vai fazer.
Half-Life 3, Matrix 4.
Se esse filme não fizer sucesso, os Wachowski vão chegar. E aí, Warner? Matrix 4, bora lá?
Eu acho que não vai ter saída, não. Eles vão fazer Matrix, hein?
Sei lá. Ou então eles vão pro destino, pro triste fim de M. Night Shyamalan. Fez. Aí chegou uma hora, ó, deu. Cansamos. E o Policarpo Quaresma devia estar no filme.
Adorei, pega. Referência. Triste fim de Policarpo Quaresma. Vamos lá, continuando no mês de julho, temos Hércules. do Dwayne Johnson.
Cara, eu morri de vergonha ali assistindo o trailer.
Caraca, parece o Conan. O Conan genérico lá do menino do Khal Drogo.
Mas é. É
muito Khal Drogo não, Ronan.
E o Dwayne Johnson é tão legal, né, cara? A gente gosta tanto de ver os filmes dele. O cara é simpático pra caramba. Mas, putz, ele com aquela peruquinha dele lá, aquele cabelo... Sei, cara. Ficou parecendo uma mistura de Conan com Fúria de Titã, sabe? Assim, aqueles bichos de três cabeças. Um negócio muito estranho, cara.
Tô cansado, macho. Tô cansado desse negócio. Hércules, macho.
Toda mano, hora, né,
cara, mano? O cara é um trabalhador. Eu entendo, mano. Carteira assinada pra matar dragão, pra matar monstro. Eu entendo. Fez lá os trabalhos dele.
O melhor Hércules é o da Disney,
no final.
Não, o melhor Hércules é o Kevin Sorbo, que é o Hércules do condicionador de cabelo.
É aquele da Xena?
Não. É o da Xena. É o da Xena.
Não, o melhor Hércules é o da Disney, meu amigo.
O que vende tênis na Grécia Antiga?
Exatamente. Finalizando aqui, o mês de julho temos Aviões 2. A sequência. Essa é a prova do dinheiro, né, cara? Filme que sairia no mercado de home video, saindo pra cinema. O Aviões, um derivado da franquia Carros, só que com aviões falantes, né? Isso aí. Essa
é tipo iogurte, né? Derivado do leite.
Exatamente.
Então... E os lactobacilos vivos falam.
Só que a Disney pensou assim, olha, vamos... O pessoalzinho da Disney, porque tem nada a ver com a Pixar esse Aviões. O pessoal fala, ah, parece com Carros, então é da Pixar. Não, não é. Não tem nada a ver com a Pixar. Mas aí a galerinha da Disney lá, Disney Home Video, fez lá o Aviões 1 e eles pensaram, Disney, acho que dá pra gente lançar no cinema, né? E lançaram, fez um baita sucesso, duplicou, triplicou o orçamento de investimento aí. Fizeram Aviões 2 aí, que tem a mesma pegadinha aí, né?
Enfim. Juras, o importante...
Será que vão usar um Boeing 777?
Não, porque sumiu.
E outra coisa...
Meu Deus.
Ai. E outra coisa, eu juro. O importante aí não foi só fazer dinheiro na bilheteria, não. O importante foi vender os bonecos, que ali é boneco mesmo, não é figura, é boneco,
BU. Figura de ação.
Não, ali é boneco com BU mesmo.
Figura de ação.
É, do Rust. Aquilo vende... Se você for em loja de brinquedos, aquilo ali Dust. Vende...
Dust,
whatever.
A franquia Carros é a franquia que mais dá dinheiro da Disney. Mais do que Toy Story, mais do que tudo aí. Carros da Pixar, da Disney não, da Pixar. É a franquia que mais vende, boneco, roupa, mochila, cadernos, brinquedos.
Eu tenho um sabonete do Carros.
É impressionante,
mano. A Lívia me deu de presente um dia.
Olha aí, que loucura.
McQueen, aí, são as rodas.
Os meninos.
Cada sabonete é uma roda.
Mas meninozinho, ele não sabe falar o nome do pai e da mãe, mas sabe falar McQueen, cara.
McQueen.
Mas aí eu te digo uma coisa. Eu comprei um bonequinho, comprei um aviãozinho do Planes. Antes de sair, porque havia era um Corsair legal, o tal do Skipper. E aí eu fui ver o filme, o roteiro chupinhado do Carros, não tem mas sem a emoção do Carros, não funciona, é ruim. E eu comecei a perceber nas lojas, encalhou tudo, não vende. A Disney tá fazendo promoção $5 no de metal, no aviãozinho de metal. $7 no aviãozão grandão que faz barulho e caramba nos caças.
Compra pra revender, mano, no inferno.
Pois, Barreto, aqui sai e muito, viu?
Aqui, é, a meninada...
Aqui é o inferno, né, cara?
Aqui é demais, mano.
E é por isso que...
Só falta tremer aí.
Não, por isso que aqui é tão inferno que agora você... Aviões 2, Heróis do Fogo ao Resgate. Porque agora eles desistiram de correr e agora vão virar bombeiros.
Em fã, finalizando o mês de julho, tem uma comédia com a Cameron Diaz, a Sex Tape, ela, o Jason Segel aí...
Pablo!
Eles descobrem, são casados e descobrem com a sex tape que eles fizeram no passado, sumiu aí, e o negócio é sinistro.
Ih, rapaz.
É isso aí. Comédiazinha.
X-Video.
Comédiazinha X-Video, exatamente.
No, aliás, o mesmo diretor de professora. Professora Sem Causa, foi que ficou aqui?
É, a Bad Teacher.
Exatamente. O mesmo diretor do Bad Teacher, com a Cameron Diaz, viu, gostou do estilo de comédia dele, deu dinheiro, então vamos voltar com o cara, né?
E ela aparece sem calcinha no pôster.
Pois é, já sabe, né?
Bota no Google aí, sex tape pôster 2014.
Ele é o Máscara.
Filme ruim.
Vamos lá, qual é o filme mais esperado do mês de julho para os senhores?
Macacada.
Jota Quest.
O meu continua macacos. No limite do amanhã.
O PH aí, travou no mês anterior.
Planeta dos Macacos, eu também. Siqueira também, Planeta dos Macacos. Barreto?
Planeta dos Macacos, macacada neles.
E PH. A
macacada fica... reunida.
Planeta dos Macacos também, né?
É o jeito, né, Jandir?
Vamos para o último mês deste verão, mês de agosto.
Mês de desgosto.
Desgosto nada. Tem um monte de filme bacana aí. Começando com Guardiões da Galáxia. Que provavelmente o Barreto não vai gostar, né?
Cara, eu quero ver, inclusive, um filme desse mês que eu mais quero ver. Você tá tentando me transformar num Afonso com Vingadores? Você não vai conseguir. Eu só não gostei do trailer, só isso.
Eu gostei muito do trailer, Jurandir.
Também gostei. Vai, vai,
pega. Quando eu tinha 11 anos de idade.
Caramba. Olha lá, pronto, PH é lindo, PH é amor.
Pronto, o PH ele vai com a onda, meu amigo.
Não foi um trailer, gente, foi um teaser. Um teaser que mostrou, olha, é mais ou menos isso aqui que a gente vai fazer. Agora, sem diálogos do Rocket Raccoon, que promete ser o personagem do filme. É, sem diálogos do Groot, aliás, diálogos...
Não é culpa, né, o Raccoon?
Pois é, sem o Groot falando, eu sou o Groot, eu sou o Groot, eu sou o Groot?
Eu sou o Groot!
Groot. Não, porque é o seguinte...
Super o Groot... genial isso, porque isso me lembra muito o Odor e vários outros personagens Odor. De uma linha só.
Pois é, a gente vai ver como é que o... Ai, meu Deus do céu. Como é que o Vin Diesel consegue falar eu sou Groot de várias entonações diferentes?
Vin Diesel... É o Vin Diesel, né, cara? Odor, ele consegue dirigir Odor. Com várias entonações diferentes?
Mas ele consegue dirigir porque ele não dirige nada, né? Você sabe que ele nunca dirige, ele não sabe dirigir aquele bosta.
Tá brincando, sério?
Eu não sei. Ele não sabe, o Paul Walker zoava ele. Ele não consegue nem engatar a primeira. Só sabe dirigir carro de menina.
Caraca, que decepção.
Vin Diesel não dirige. O Paul Walker era o piloto. E
é justamente por isso que Guardiões da Galáxia vai ser uma bosta, amigo.
Guardiões da Galáxia, assim como foi o Thor, que foi aquele filme que a gente pensou assim, se a Marvel acertar e as pessoas gostarem e fizer sucesso,
vai que...
o que eles fizerem vai dar certo. Guardiões é isso daí. Se for lançado e fizer o sucesso, se pagando bonitinho, fazendo aqueles sucessinhos, cinemas lotados e tudo mais, meu amigo, eu não duvido mais nada da Marvel, porque eles vão tirar tudo que foi feito ali dos Vingadores, não vai ter mais nada, né, cara?
Se um guaxinim falante e uma árvore e um ente derem certo, então pronto. Agora, esse é o grande coringa da Marvel por um motivo. É o filme que tá mais distante de tudo que foi apresentado deles até agora. Não vai ter muita conexão com a Terra vai aparecer por 3 minutinhos e pronto. Só pra
não
dar
tem
o...
Tony Stark.
Não tem Tony Stark, não tem menção de Tony Stark, não tem menção de indústria de Stark.
Talvez numa cena pós-créditos, assim, pra juntar tudo aí, não?
Talvez uma cena pós-créditos pra tentar interligar com o próximo filme, não falando com esse filme, não dialogando exatamente com isso. É a apresentação de um universo Marvel cósmico que é bem mais esdrúxulo que o universo Marvel que a gente conhece. É um bem mais...
Acanalhado.
É acanalhado.
É Firefly, não é?
Firefly consegue ser competido em comparação.
É ruim mesmo.
Não, não. Não é que seja ruim. É estranho, é bizarro. É aí que tá. Será que o público médio vai conseguir aguentar essa bizarrice? Vai conseguir assimilar essa bizarrice? Essa é a dúvida.
Claro que não.
O público médico?
É, exatamente. Veja o Nato ali. Não
entendi, não.
Das pessoas da medicina aí que tá estudando pra caramba aí. Vamos pra outro lançamento do mês de agosto. As Tartarugas Ninja.
Os Cágados Ninja.
Aí, vimos o trailer Megan Fox linda. Eu vou por causa dela.
É mesmo?
Eu vou por causa dela.
É mesmo, gente.
Vou mesmo. É assumidamente, eu vou por causa dela. Assim como a Jéssica Alba, quando faz aquele filme rei bosta dela, eu vou também.
Entendi, tá bom.
Porque elas têm um imã. Eu não sei qual é o negócio, não, entendeu? Tipo a Scarlett Johansson, entendeu?
É, não é tipo ela, não, mas eu entendi.
Eu tô com o pé atrás, viu, gente? Eu ainda tô com o pé atrás. Eu tô com o pé muito atrás. Essa
tartaruga estranha, né, macho? Pariu. Parece uns Shrek.
Não, é aí que tá, gente. Não é aparência das tartarugas.
É tartaruga, não. Isso é jabuti.
Até porque eu assisto o desenho na Nickelodeon das Tartarugas Ninja, sabe? Eu gosto, eu acho divertido, entendeu? Eu acho divertido.
Por causa da Megan Fox? Megan.
Eu acho divertido. Agora, aí é que tá. Eu não sei se esse filme vai ser divertido. A porra me começa com explosão, a porra me começa com um prédio caindo. Pô, isso é Tartaruga Ninja, não é Transformers.
E o destruidor ali com a armadura, ele andando ali de boa, aí minha armadura, vou vestir agora.
Eu sinto falta do chiclete aquele.
O Crank,
é.
E o Mestre Splinter, né, mas...
Infestação, né? Mestre Splinter.
Tem muita coisa, de nostalgia, né? Putz, a saudade, as tartarugas e tudo mais. Mas pra funcionar no cinema e elas todas em computação gráfica...
Aí é que tá, né,
gente? Elas estão maior do que o The Rock, né?
Não, e outra... É, o tamanho dos bueiros ali deve ser... Uau! Isso. Nova York deve ter uns bueiros do tamanho do meu braço, do tamanho da minha envergadura, então, né?
Pois é, o casco não passa, né? Eles vão... Vai ser tipo um portal pro bueiro, só pode. Mas assim... Não sei, o cara tá maior do que o Hugh Jackman e o Dwayne, o The Rock junto, né? As piadinhas trailer, nível trailer, não funcionaram. Pelo menos não estão parecendo bonecos de borracha. Pelo menos.
É. Pelo menos. Tartaruga Ninja é uma franquia na qual quanto mais próximo do original dos quadrinhos você chegar, mais você vai alienar o seu público.
Eu acho que pode ser um filme lento.
Aí é que tá, porque o original dos quadrinhos é uma paródia. É uma paródia violenta. É você pegar o estilo do Frank Miller da época e tentar fazer paródia em cima. As tartarugas do desenho do filme que a gente conheceu foram bem suavizadas. Por isso a nossa memória nostálgica das tartarugas é daquele negócio meio Santa Tartaruga, Calabanga.
Tartaruga.
Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in the Half Shell, Turtle Power. A nossa memória nostálgica é essa.
Nossa, o Siqueira soltou todas as referências agora. Vai blum, blum, blum.
Do Ice. Ice, como é o nome?
Do Vanilla Ice.
Vanilla Ice.
Não, Ninja,
Ninja,
go,
Ninja, go,
go, Ninja, go, Ninja, go, go, Ninja, go,
de quem?
Go, Ninja, go, entendeu? É isso, a nossa memória nostálgica é essa. Pra geração de hoje, pode ser que seja muito textinha, entendeu? Então, por isso eles deram essa radicalizada.
Mas eu vi o Dracon comentando ali, esse trailer tá muito bom, né? Pô, o que, é que vocês estão esperando aí? Aí o Afonso também, pô, adorei essas tartarugas. O que é isso? Eu não entendo esse povo, né, meu?
Cara, Tartaruga Ninja pra mim é muito bom, de verdade, muito bom. Nunca assisti tanto. Aí eu cresci.
E aí? Aí se tornou um velho chato, é isso?
Ah, é, aí, cara...
Mas aí que tá, Jurandir, quero...
Fui reassistir, ó. Ó, eu reassisti muita coisa recentemente, coisa que eu vi antigamente. Tipo, Animaniacs, sei lá, um monte de desenho, até Freakazoid. Mas, cara, Tartaruga Ninja, prefiro Corrida Maluca. Não entra mais, não funciona mais. Os clichêzinhos, a mesma frasezinha direta. Você vê um episódio, viu tudo. É chato até comparar, mano. Beleza que foi pra um lado completamente diferente. Eu acho até menos ruim. Mas também foi muito, mano. Foi demais, mano.
Foi passou muito. Da conta, né? Foi.
Eu acho que o objetivo é esse mesmo. Baixar a expectativa.
Ah, Jurandir, depois que baniram o TRT, cara, acho que não faz mais sentido aquelas tartarugas, não, mano.
Exatamente.
Você pensa que a gente tá vivendo uma época de grandes histórias? De grandes
a gente tá vivendo uma época de gente fina, elegante e sincera.
Né, de monóculo. Sabe, a gente tá vendo tanto roteiro bom em filme de quadrinho, em tipo, nesse tipo de reboot, que não cabe mais fazer uma história boba. Se a história for legal, pode funcionar, mas pelo que tá no trailer, não tem nada ali. Tá vazio. Ó, vamos ver essa tartaruga tentando salvar a April Fox falando: você tá tartaruga e calabanga. Né? Porque é isso, cara. Né? Então vai significar alguma coisa? Porque se significar, o filme vai acontecer. Transformers a gente reclama e tudo, mas tem muito fã de Transformers.
Sim.
Porque a galera gosta de ver aquela porra, gosta de ver o Transformers rodar tudo, gosta de barulho. A gente não acha isso a melhor coisa do cinema, mas tem gente que curte. Então, de repente, as tartarugas vão achar uma voz. Eu, pelo que foi mostrado até agora, eu não vejo isso.
Produção do Michael Bay, hein, Barreto?
E dirigido pelo Michael Bay, genérico.
É, o Jonathan Lewis, mano.
Exatamente. Agora, gente, só digo uma coisa.
Deixa esse tartaruga lá.
Mano. Esse filme vai valer a pena se relançarem o jogo clássico do Super Nintendo, Tartaruga Ninja 4, Tartarugas no Tempo.
Eu gostei, eu era do Flipper, eu jogava no Flipperama.
É, no bom, Flip. Bom, é bom. Flip.
Vamos continuar aqui no mês de agosto. Tem Os Mercenários 3.
Porrada, 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 porrada.
Os meninos estão de volta.
A porrada começou fora, antes das imagens começarem, né?
Exatamente. Chuck Norris foi expulso.
Não, o Chuck Norris eu acho que nem foi convidado. Teve uma treta braba do Stallone com o Bruce Willis.
Isso.
Chamando ele de mercenário.
Exatamente. Ele falou assim, porque o Bruce Willis não aceitou o que eles ofereceram de cachê.
Pediu muito mais
e não veio. O Stallone ficou puto e foi lá e foi xingar no Twitter, literalmente, né? Ele foi no Twitter.
Xingou muito no Twitter.
Ó, minha opinião sobre isso. Uhum. Se o Mel Gibson ficou, o lado que tem o Mel Gibson tá errado.
Por quê? Por que pega?
Porque o
Mel é um judeu sionista?
É um judeu sionista.
Porque é o Mel Gibson, cara.
Eu acho o Mel Gibson muito bom como ator e como diretor.
Como gente.
No profissional, mas como no pessoal...
No pessoal, não estou aqui para questionar
e o
pessoal.
E a gente tem Han Solo, né? Han Solo nos Mercenários.
Exatamente. Harrison Ford,
Mel Literalmente, Gibson, ele também é um mercenário.
Stallone, Schwarzenegger, Wesley Snipes, meus amigos. Ips.
direto da cadeia.
Antônio Bandeira, Jet Li, Jason Statham, Dolph Lundgren, mas negado, negado é
nóis. Faltou o Liam Neeson, faltou o Liam Neeson.
Faltou
o
Liam Neeson
também. Do lado o Liam Neeson, tá. O Liam Neeson já faz os mercenários dele sozinho, ele sozinho. Bate em todo mundo, ele bate em avião.
E ele paga, bate... ele fala e faz, celular. E faz
sequências.
Ele faz tudo, Liam Neeson.
Fala no celular. Acho
que
é por isso
que não chamaram o Chuck Norris. O Chuck Norris tinha que atuar sozinho, né? Não ia dar.
A Ronda Rousey, né, do UFC aí, vai estar também no Mercenários 3. Lutando lá, metendo porrada em todo mundo.
Terry Crews. Ela disse que escolheu filmar o Mercenários 3 pra dificultar um pouco o treinamento dela, porque ela não perde no UFC, né?
Exatamente.
E dificultou tanto que ela ganhou no começo do segundo round, a luta que ela tava se preparando e filmando ao mesmo tempo.
Verdade.
E ela falou isso, ó, enquanto vocês estão treinando aí, eu tô lá filmando, rodando um filme.
Aí você me pergunta, PH, qual é a história desse filme?
Qual é a história desse filme?
Pra quê? Mas não precisa, Jurandir, não precisa.
Pra quê?
Mercenários, Jurandir, mercenários é que nem aqueles jogos de plataforma que a gente chamava de briga de rua.
Exatamente, Jeff Rage, Final Fight. Exatamente,
o briga de rua.
Aparecia aquela telinha ali querendo explicar a história, a gente apertava start pra pular, porque a gente quer
muita porrada. Quem quer saber o texto com a namoradinha que tá sequestrada? Dane-se, eu quero socar.
Aliás, vamos pro cinema, leva o controle e fica apertando start todo tempo, cara. Bota aliás, no turbo, que aí segura.
Uma dica pra o pessoal do marketing de Mercenários 3. Uma dica, tá? Façam, chamem uns dois caras que entendam de games e façam um side-scroll de mercenários. Vai dar dinheiro pra caralho.
Acho justo, a gente poderia sair pros telefones, hein? Pro iOS, pro Android aí.
Lança até na PSN, na live. O pessoal baixa, cara. O pessoal baixa assim, tranquilo.
Melhor do que esse jogo que saiu do Rambo aí. Ou aquele jogo dos mercenários horroroso de point-click, quase. A parada é tudo pro lado da nostalgia, porque é que não faz logo um briga de rua, né, cara? Seria show.
Exatamente. De dois, só se for de dois.
Tem que ser de dois.
E finalizando o verão, Sin City, a Dama Fatal.
Eu sempre preferi Civilization.
Piadinha obrigatória.
E aí, Frank Miller e Robert Rodriguez dirigindo o filme.
Olha, a história da Dama Fatal nos quadrinhos é bacana, funciona. É uma história que não é curta, entendeu? Ela é um volume inteiro de Sin City. E só que não vai ser ela que vai ser adaptada sozinha. Vai ser ela, mais uma outra história, mais uma que o Frank Miller escreveu especialmente pro filme. E é isso que me preocupa.
Inclusive, ele tá preocupado com a sua preocupação.
Eu vi imagens aí do Sin City, vi um videozinho e me dá uma preguiça, sabe? Eu vejo as coisas do Sin City e me dá uma preguiça de querer assistir. Eu não tô com empolgação pra ver não, viu?
Olha, eu acho que vai funcionar, sabe? Sin City tem um bom público, é uma obra cult.
É um baita elenco também, né?
É um puta do elenco. E em um casting, eles foram certíssimos, eles foram na Atalaia, sabe? Eles deram realmente uma voadora na pleura. Colocar a Eva Green como a Dama Fatal, a Ava Lord.
Antigamente era a Angelina Jolie, né?
Pois é, só que a Angelina Jolie hoje em dia não tá mais tão Dama Fatal assim, né? Mas a Eva Green...
Mas você queira, Eva Green, tem Bruce Willis, tem a Rosario Dawson, tem o Mickey Rourke...
Joseph Gordon-Levitt.
Jessica Alba, Lady Gaga tá no filme.
Josh Brolin.
Lady Gaga tá no filme, você queira.
Que bosta.
É porque aquela tá coisa. Estátua, tá? Olha, o Robert Rodriguez tinha chamado ela pro machete.
Estátua não, gárgula.
Participou do machete, deve ter gostado, deve ter fumado maconha junto. Aí agora ela ficou, né?
O Jeremy Piven lá do Ari Gold do Entourage, o Ray Liotta, o Christopher Lloyd, cara. Enfim, tem um baita elenco, cara, desse Sin City aí. Juntou todo mundo pra filmar em preto e branco aí. Aquela mesma estética que surgiu lá no Sin City U, que a gente viu lá também no 300, naquele fundo falso e tudo digital, né?
Tem o Presidente Palmer também, né, Jurandir?
Exatamente.
Pode ficar legal. É porque nesse mês ainda tem filme pior. Tem uma bomba da Warner chamada Into the Storm, que é um filme de tornado com o Richard Armitage, com o Thorin do
Hobbit. The Dark Age and
outro dia... Storm. Isso, Siqueira. Não, tiraram o remédio
tá
dele.
Tá namorando,
Siqueira. Tem que se comportar,
Siqueira. As meninas não gostam disso, não, Siqueira.
Ela não escuta podcast, então eu posso surtar aqui.
Daqui a pouco ela chega, meu amigo.
Daqui a pouco ela vem, ela vai vir te checar, ela vem atrás do... E outro dia eu tava em casa, tinha uma caixa gigante na frente do apartamento. Aí eu abro a caixa, tinha um kit de sobrevivência que a Warner mandou.
como brinde do filme.
Olha aí, que loucura, olha, hein?
Barreto, considerando os terremotos aí, sabe? Eu acho que pode
não, ser eu já peguei tudo e coloquei. Já peguei tudo e coloquei nos kits de terremoto, porque nós temos três.
Considerando que o filme é dirigido pelo Steven Coelho, o diretor do renomado Premonição 5.
A luta me corrigiu, nós temos quatro kits terremoto agora, porque o Don Water virou mais um.
Jesus.
O quê, amigo, né?
O dia depois olha, de amanhã. Pode ser que a Warner, que você escolheu tanto, acabe salvando a sua vida, Barreto.
Não, 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 eu vou usar as coisas dos kits que eu comprei primeiro.
Save Barreto, save
muito
the world.
Muito bem, qual o filme mais esperado deste mês de agosto, meninos?
Eu tô no, nos mercenários. Não, porque esse mês é sacanagem.
Não, não é sacanagem, não. Tem um filme bom aí. E tu, Barreto?
Tô, Guardiões das Galáxias. Tô curioso. Quero ver. Tô esperando.
Posso escolher No Limite de Amanhã?
Não.
De novo, pega.
Eu fico com Guardiões, fico com a expectativa muito baixa pro Tartaruga Ninja, o que pode funcionar.
Pois é, e pode ser bom. Eu vou manter a expectativa. Eu também vou com expectativa baixa pra Guardiões, pra ver se eu... sei lá, se eu...
Se anima, né? Se anima.
E tu, Siqueirinhas?
Guardiões da Galáxia, porque é aquela coisa. Se a Marvel conseguir acertar num guaxinim falante, meu amigo...
Loucura, né?
É.
Vai vender boneco pra caramba.
Os Guardiões do Universo.
Vão de vencer o mal.
Olha aí, olha aí. Verão de 2014 é isso. Pra gente finalizar, o filme mais esperado deste verão.
Ih!
Aí foi, hein, Jandir? Aí foi.
Eu digo X-Men... Dias de um Futuro Esquecido.
Barreto.
Eu vou com o Jurandir, tô no coração. X-Men, Dias do Futuro Esquecido. É a maior, embora seja pequena em termos de páginas, é o maior evento dos quadrinhos pra mim, sempre foi. Então eu adoro isso, eu sou louco pra ver no cinema.
Siqueirinha.
Eu fico com Capitão América por conta do investimento que a gente fez no universo Marvel, investimento emocional que a gente fez no universo Marvel, e a mudança de paradigma que esse filme pode trazer. X-Men, pau a pau, porque a gente está investindo no universo X-Men também há muito tempo, e esse filme pode trazer tanto a mudança de paradigma quanto a consertar algumas incongruências cronológicas que os últimos filmes têm colocando com a, em relação à franquia como um todo.
Verdade. Então, esses são os dois? É só um, Siqueira.
Eu fico com o Capitão América porque eu gosto do personagem. Eu gosto de personagens que tentam ser bons e o mundo que não é tão bom assim, sabe?
PH, Mercenários, Barreto e eu, X-Men e Siqueira.
Eu sou Mercenários?
Não.
Não é não? Não, Mercenário foi não, do meio.
Esqueci,
troquei. Caraca, o cara me destruiu, mano.
Qual é
o PH? O PH tem que escolher no Limite da Manhã, porque ele escolheu o Limite da Manhã 3 meses seguidos.
Não, mas eu iria no Limite da Manhã, só que eu tô indo por eliminação. Eu primeiro escolhi o mês de maio. Mês de maio é o mês, né? Agosto não rola, porque eu pago o seguro do meu carro, eu fico pobre. Mês de maio tem Espetacular Homem-Aranha, Godzilla, X-Men, o Million Dollar Army. Cara, Godzilla, quero... E se colocar a trilha sonora do Pacific Rim, aí, meu amigo, estoura tudo. Eu vou assistir com fone de ouvido, escutando a trilha sonora do Pacific Rim.
Muito bem, muito bem. Lembrando que em 2013, você lembra, Barreto, que o seu escolhido foi Guerra Mundial Z? O do Siqueira foi Super-Homem? E é só isso que eu lembro.
E o teu, qual foi?
Eu não me arrependi.
Acho que foi no Super-Homem também, hein, Siqueira?
Uhum. E olha, eu não me arrependo também.
O Afonso também foi no Super-Homem.
Eu tava montando a mesa do meu escritório quando eu escutava vocês.
É isso! Estas são as nossas opiniões sobre este verão. Se você está esperando algum filme, deixe nos comentários ou mande pra gente no Twitter, no Facebook. A gente está espalhado por aí. Não tem essa obrigatoriedade de vir aqui no site comentar. Você pode comentar onde você quiser. Joga no ar. Tipo assim, tô ouvindo e jogou no ar. Alguém pegou.
Faz que nem o Justin Bieber. Picha o muro.
Pode fazer do jeito que você quiser.
Depois não vai falar que a gente não responde, né? A gente responde no Twitter, sim.
Exatamente, no Facebook. Se você tá acompanhado com feedback aí. Por isso que é importante você seguir a gente, né? Se você não seguir no Twitter, no Facebook, nessas redes sociais afins aí, você nunca vai conseguir falar com a gente mesmo. É isso, tem mais algum recado? Não, né?
Não, a internet veio pra ficar, cinema também.
O verão começou.
O verão começou.
Até semana que vem.
Não, segundo. Oi, Ariel. Que foi? Eu tô falando.
Que o papel higiênico acabou.
Acabou? Usa do meu banheiro, então. Peraí, gente. Deixa eu resolver esse problema.
Genial!
Tá, vocês me dão um minuto pra eu resolver esse problema, eu já vai volto. Peraí.
Genial. Muito bom.
E a gente entendeu papel de desenho, depois que eu entendi papel higiênico.